DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está com Glória Sousa e António Rocha. Apresento-lhe as notícias. O presidente da Guiné-Bissau vai ouvir na quarta-feira os partidos com assento parlamentar a fim de nomear o novo primeiro-ministro. A consulta acontece na sequência do chefe de Estado, José Mário Vaz, ter demitido esta terça-feira o governo do primeiro-ministro Bassirou Diá. O presidente justificou a decisão pelo facto do governo não ter conseguido aprovar no Parlamento o Programa de Ação e o Orçamento Geral do Estado, um tema em destaque no Jornal da Noite. O processo de concretização de eleições autárquicas em Angola está em curso e deverá ficar concluído até 2021. Quem o disse foi o vice-presidente Manuel Vicente, no 4º Fórum dos Municípios e Cidades de Angola. Até agora, ainda não se realizaram eleições autárquicas no país, apesar das críticas da oposição. O Quênia queimou hoje mais de 5.200 armas a fim de diminuir o tráfico ilegal de armas e a criminalidade. As armas destruídas foram confiscadas pelas autoridades ou entregues voluntariamente a agentes que coletam armas ligeiras. O Quênia está a coagir os residentes do maior campo de refugiados do mundo, em Dadaab, a deixarem-no e a voltarem à Somália sem o apoio necessário, denuncia a Amnistia Internacional. Na Somália, os refugiados enfrentam a fome, correm risco de vida e de serem recrutados pela milícia islâmica Al-Shabaab. O governo queniano pretende encerrar ainda este mês o campo de Dadaab, que dá abrigo a mais de 280 mil refugiados. Discursando no Parlamento da República Democrática do Congo, o presidente Joseph Kabila voltou a afastar a hipótese de deixar o poder depois de terminar o mandato em dezembro próximo. Kabila insiste no adiamento de eleições para 2018, baseando-se num controverso acordo entre o governo e uma minoria da oposição. Um tribunal de recurso egípcio anulou a condenação à morte do antigo presidente islamita Mohamed Morsi. Morsi tinha sido condenado à pena capital em junho de 2015, num processo por violência contra polícias durante a revolta de 2011. Deverá ser iniciado um novo julgamento num tribunal criminal contra Mohamed Morsi. 14 milhões de pessoas no nordeste da Nigéria precisam de ajuda humanitária urgente e 75 mil crianças correm o risco de morrer nos próximos meses, alertam as Nações Unidas. O grupo jihadista Boko Haram destruiu o nordeste da Nigéria desde o início da insurgência em 2009, causando a morte de mais de 20 mil pessoas. Na Alemanha, centenas de agentes da polícia invadiram hoje 190 escritórios, mesquitas e apartamentos em 60 cidades pertencentes a membros e apoiantes do grupo islâmico A Verdadeira Religião. Não houve detenções, apenas documentos e ficheiros apreendidos. O grupo, entretanto proibido, distribuía cópias do Alcorão com mensagens de ódio, segundo o ministro do Interior, Tomás de Maizière. De visita à Turquia, o chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, manifestou preocupação sobre as prisões em massa depois do golpe de Estado falhado de 15 de julho. Steinmeier assegurou ao seu parceiro da NATO o apoio da Alemanha na luta contra o Estado Islâmico. Barack Obama iniciou hoje visita à Grécia no seu último périplo pela Europa como presidente dos Estados Unidos. Em Atenas, afirmou que uma Europa forte é importante para os americanos e salientou que a NATO é vital para a segurança e prosperidade dos Estados Unidos. Obama alertou ainda para o crescimento de um nacionalismo rude. Depois da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas e da decisão do Reino Unido abandonar a União Europeia. Caça-bombardeiros do porta-aviões russo destacado no mar Mediterrâneo realizaram pela primeira vez ataques a posições de grupos jihadistas na Síria. Horas antes, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente norte-americano eleito Donald Trump concordaram em conversa telefónica na luta contra o terrorismo. Foram as notícias. Começa agora o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Presidente da Guiné-Bissau prepara-se para nomear novo primeiro-ministro depois de demitir governo. Viajar no centro de Moçambique é mais perigoso e demora mais tempo devido aos confrontos. Grupo moçambicano Mutumbela Gogo volta a pisar os palcos na Alemanha. A informação completa já a seguir. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai reunir-se novamente com os partidos da Assembleia Nacional Popular. O objetivo é nomear o novo primeiro-ministro depois de ter demitido o governo de Bassirou Diá esta terça-feira. Em relação aos nomes que surgem para liderar o próximo executivo, nota-se já algumas crispações, como nos conta Braima Daram.
O presidente da República, José Mário Vaz, volta a escutar, nesta quarta-feira, os partidos políticos com assento no Parlamento com vista à nomeação de um novo primeiro-ministro, 24 horas depois de demitir o quarto governo em menos de 2 anos. Nas convocatórias, o presidente guineense faz saber que irá proceder à nomeação do novo primeiro-ministro à luz do artigo 68, alínea G, da Constituição da República da Guiné-Bissau, que refere que o presidente ausculta os partidos e escolhe o líder do executivo de acordo com os resultados eleitorais. A nomeação de um novo primeiro-ministro já foi tema de discussão em outros encontros promovidos por José Mário Vaz nas últimas semanas. Em nenhum deles houve unanimidade sobre qual dos 3 nomes propostos pelo presidente deve ser escolhido. O general na reserva, Umaru Sissoko, o político Augusto Livaz ou João Fadiá, diretor do Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCAO, na Guiné-Bissau. O decreto presidencial do chefe de Estado, José Mário Vaz, que anuncia o fim do governo de Bassirou Diá, apresenta exatamente as mesmas razões que motivaram a queda dos 3 executivos anteriores, ou seja, a persistência da crise política, o impasse no Parlamento, devido às desavenças entre os principais partidos e à ausência dos instrumentos de governação, como o Programa de Governo e o Orçamento Geral do Estado, que devem ser aprovados pelos deputados, disse o próprio Presidente da República, José Mário Vaz.
Face à ausência de unanimidade, o Presidente da República vai assumir a sua responsabilidade nos termos da Constituição da República. Demitir o atual governo e nomear, sem mais delongas, um primeiro-ministro do consenso e da sua confiança.
Instado a reagir à sua demissão pelo Presidente da Guiné-Bissau, Bassirou Diá, primeiro-ministro demitido, disse que vai esperar pela nomeação do novo primeiro-ministro para depois se posicionar. Já entende que foi um erro de José Mário Vaz demitir o atual governo, segundo uma fonte próxima do político. Observadores notam que o Umaru Sissoko é um opositor nato de Bassirou Diá e a sua eventual nomeação levará o primeiro-ministro deposto a rever a sua estratégia contra o presidente da República, José Mário Vaz. Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, não quer acreditar que José Mário Vaz vai nomear o Umaru Sissoko em detrimento de Augusto Olivaz, quadro do partido. Como disse, ficou acordado em Conakry.
Eu não posso acreditar que o Presidente da República, tendo testemunhado a assinatura do Acordo de Bissau e tendo se deslocado a Conakry para apresentar um conjunto de propostas, agora se furta a responsabilidade de cumprir com os compromissos aí assumidos. Eu não quero fazer qualquer leitura futurística, eu quero acreditar que o Presidente da República vai salvar aquilo que ainda é salvável.
O líder do PAIGC, partido vencedor das eleições de 2014, convocou para esta terça-feira os quadros do seu partido, incluindo o até agora primeiro-ministro demitido, Bassirou Diá, para tentar resolver a questão fulcral dos 15 deputados expulsos do PAIGC, que estão no cerne da atual crise política. Entretanto, o governo demitido proibiu manifestações junto ao Palácio da República contra o chefe de Estado, José Mário Vaz. A Liga Guineense dos Direitos Humanos pediu ao governo a revogação imediata dessa decisão, que classificou como um ato vergonhoso. Em comunicado, a Liga considera que a interdição se trata de uma decisão inconstitucional e uma afronta ao Estado de Direito Democrático. Braima Drame Bissau, DW.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Queremos saber se acha que a decisão do presidente guineense de demitir o governo poderá pôr o país de volta ao caminho da estabilidade? Contamos, como sempre, com a sua reação.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Os Os confrontos em Moçambique entre as forças governamentais e homens armados da RENAMO estão a dificultar bastante a vida aos automobilistas no centro do país. As viagens são mais perigosas e demoram muito mais tempo do que antigamente. O nosso correspondente, Luciano da Conceição, apanhou o autocarro de Inhambane a Tete e conta-nos como foi a viagem.
Não é nada fácil ir de Inhambane a Tete por estes dias. Antigamente a viagem de carro fazia-se num dia. As cidades de Inhambane e Tete ficam a menos de 900 km uma da outra, mas com os confrontos entre as forças do governo e do maior partido da oposição, a RENAMO, o percurso demora muito mais. Ninguém se pode fazer ao caminho sem escolta militar. Se alguém perde a última escolta do dia, tem de esperar pela manhã seguinte e ficar a dormir no carro, na estrada ou então procurar uma pensão. Foi isso que nos aconteceu, tal como a João Vasco, um automobilista de longo curso que também teve de esperar. Ele conhece bem o problema.
Se hoje vai sair ou não, se vai sair, tem que esperar a luna de manhã.
A escolta chega um blindado com 6 militares que segue à frente de uma coluna de mais de 100 veículos que estiveram à espera. Mesmo com a escolta, o caminho é perigoso. Faisal Abdul diz que foi roubado por homens armados não identificados.
Foram dois homens armados, pediram dinheiro, ele disse que não tinha dinheiro, igualaram. Como ele não tinha caminhão, não estava bloqueado, ele na tentativa de fugir, caminhão recuou, capotou ali, fechou o caminho. Então nós que viemos de trás, paramos ali, logo fomos assaltados atrás. Quase perdi todos os documentos aí, carta, BI, até mesmo livretes do carro. Tinha dinheiro ali também, levaram.
Ao longo do caminho, vemos centenas de casas queimadas onde já ninguém vive. Os automobilistas e passageiros dizem que a situação é desesperante. Os motoristas que levam mercadoria ao Malawi estão preocupados. Conta Musa Kwarasa, um automobilista de longo curso de uma empresa malawiana.
Faz mesmo que usa o inário.
Como povo, estamos a sofrer e a coluna está nos deixar a desagradável aqui na estrada. Todos somos de Zimbábue, Malawi, Johannesburg a sofrer aqui.
A viagem até Tete é cansativa e sai cara. Ao longo do caminho, gastamos cerca de 4 mil meticais, quase 50 euros, só em comida e bebida para 3 dias de viagem. Antigamente, quando não havia confrontos, demorávamos apenas um dia. A partir de Tete, para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Depois de cerca de 4 anos, o grupo Mutumbela Gogo voltou a pisar os palcos da Alemanha. Um motivo especial trouxe o grupo de teatro moçambicano mais conhecido, homenagear o escritor e encenador sueco Henning Mankell, que morreu em outubro de 2015. Mankell está intrinsecamente ligado à história do grupo. Nádia Sufo esteve em Estugarda e assistiu à peça do Mutumbela Gogo.
Os Meninos de Ninguém voltam aos palcos depois de mais de 20 anos. Este ano coube a vez ao público de Estugarda, na Alemanha, assistir a esta peça do maior e mais antigo grupo de teatro de Moçambique, o Mutumbela Gogo. A sala do Teatro Tribune tornou-se pequena para tanta gente. A cada 2 anos, o Tribune realiza um festival e a edição deste ano é em homenagem a Henning Mankell, escritor e encenador sueco falecido há cerca de um ano. Mankell foi um dos encenadores dos Meninos de Ninguém, ao lado de Manuela Soeiro, a diretora do Mutumbela Gogo.
Porque foi uma peça que o Henning esteve envolvido. E, por outro lado, é uma peça carismática do grupo, não é? E nós quisemos, num dia destes, trazer uma coisa que, não só a nós, mas às pessoas que assistiram, que também nós moçambicanos queríamos, de uma forma informal, dizer obrigado, Henning. E o grupo que trabalhou com o Henning fomos nós, e eles pediram-nos se nós podíamos estar cá para participar também nesta homenagem.
A peça retrata a vida dos meninos de rua da cidade de Maputo na década de 80. Moçambique, sob um regime socialista, vivia uma guerra civil que fez muitos órfãos e deslocados internos que deambulavam pela capital do país.
Não gosto de ser. Vem passar um par de dinheiro.
Com comida.
Com pão, sim.
A luta pela sobrevivência, a violência, os traumas e o amor são representados na peça numa perspectiva bem dura, como a situação pedia. A diretora do Tribune, Edith Koeba, explica o porquê da escolha desta peça para o festival.
Esta foi uma das primeiras peças encenadas pelo Henning em parceria com o Mutumbela Gogo e o tema continua atual. E aqui na Alemanha é bem conhecido o livro dele, Der Chronist der Winde, em português, O Cronista do Vento, escrito depois da encenação dos Meninos de Ninguém, que retrata a vida dos meninos de rua. Esse é um dos meus livros preferidos do Henning Mankell.
Graça Silva é uma das atrizes do Mutumbela Gogo. Participou na sua primeira edição e mais de duas décadas depois volta a encarnar uma das personagens, Nascimento. Graça Silva não tem ilusões quanto à solução para o velho fenómeno dos meninos de rua.
Em termos de história não mudou nada, porque acredito que os mesmos problemas que aconteciam quando fizemos a peça, com as crianças o mesmo problema acontece até hoje. Então, esta peça é uma peça para a história, para a vida toda. É uma realidade que acredito que vai ser sempre contínua.
Eu vou ser legal! Eu vou ser legal! Por terras e terras.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E os outros vão dizer:
afinal, Zadinho, você quer ser mecânico?
E eu vou responder: sim.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que a decisão do presidente guineense de demitir o governo poderá pôr o país de volta ao caminho da estabilidade? Esta foi a nossa pergunta de hoje e com as respostas passo já a palavra ao meu colega António Rocha. Boa noite.
Boa noite, Glória. Boa noite, ouvintes. Muitas e muitas reações da Bissau. Começo por alguns SMS que chegaram em primeiro lugar. Por exemplo, de Abdoulaye Djaoura, em Bissau, diz que o próximo governo a ser nomeado vai enfrentar a mesma história que aconteceu com o governo de Bassirou Diarra, porque um dos dois, que pode ser nomeado, não reúne o consenso para fazer passar um programa na Assembleia Nacional Popular. Brahma Baldé, também de Bissau, no SMS, diz que o presidente da República está encurralado. A crise está longe de terminar, conclui Brahma Baldé. João Alberto Vieira diz que já há necessidade de se observar cuidadosamente o comportamento dos dirigentes guineenses. No Facebook, Alberto Elias escreveu que este presidente confuso é tão forte que ninguém consegue tirá-lo do poder. O que ele disse é mais uma das suas trapalhadas que os guineenses já estão habituados a ouvir. Demite um governo e vai nomear um novo primeiro-ministro, mas que se sabe de antemão que tudo vai ficar na mesma porque as partes já começaram a criticar uns aos outros, diz Alberto Elias. Mamandim Injai de Buba, na Guiné-Bissau, diz: este é o fim de um episódio e o princípio de um outro ainda pior se as partes não chegarem verdadeiramente à reconciliação. Queria eu dizer que uma qualquer ou eventual saída da crise, para além da reconciliação da família PAIGC, nunca ninguém vai conseguir resolver o que já vivemos. Esta é uma vergonha nacional, conclui Mamandim Injai de Buba, na Guiné-Bissau. Também no Facebook, Abdoulaye Kandé diz que, apesar do acordo de Conakry ter violado flagrantemente a Constituição da República da Guiné-Bissau, mesmo assim, o PAIGC decidiu ceder em nome do bem-estar do povo guineense. O nosso habitual ouvinte, Lafou Baldé, diz que PAIGC e o PRS, cada um quer nomear o seu primeiro-ministro, embora o acordo de Conakry tenha deixado claro que o presidente é quem deve nomear o primeiro-ministro da sua confiança. E, ao que tudo indica, houve consenso na altura entre as forças políticas. Mas foi sol de pouca dura, porque agora os dois partidos não querem ajudar na estabilização do país. Enquanto isso, a Guiné-Bissau não avança, não há coesão interna e a população continua a sofrer muito.
Obrigada, António Rocha, pelas mensagens que chegaram. Chegou, entretanto, uma de José Cabral, da Guiné-Bissau, que diz que a estabilidade no país é quando os atores políticos deixarem de pensar em si próprios. E termina assim a emissão desta noite. Voltamos amanhã bem cedo. Boa noite.